PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, episódio 25. A nossa segunda temporada do podcast da Portuguese Cycling Magazine. Estamos a gravar no terceiro dia de descanso do Giro de Itália 2022, uma vez que este ano o Giro teve mais dias de descanso do que é normal, do que os habituais dois, por causa daquele início na Hungria. E hoje tenho uma dupla inédita para comentar comigo. Não sei como é que me vou arranjar, porque tenho aqui o Nuno Martins Neves. Olá Nuno, seja muito bem-vindo.
Olá, David.
E o outro Nuno Ferreira. Nuno, aqui não sei como é que eu vou distinguir os Nunos, mas seja muito bem-vindo para olharmos para o que já houve nesta segunda semana de giro e o que vem por aí para uma terceira semana que é decisiva.
Olá, David. Um olá especial ao meu caro homónimo Martins Neves. Podes tratar-nos, apelido, qualquer coisa, conforme tu entenderes. Um Carapaz, um Indra e um Almeida também pode servir, desde que fique definido. E vamos fazer aqui uma grande análise aqui com o meu colega Nuno pela primeira vez. Vamos ver se isto corre bem. Eu espero que sim. E acho que vai correr bem.
Vai correr. Nunos ao poder, pá.
Exatamente. Conversas de Nuno um dia destes.
Falaste nos nomes de Carapaz, Indra e Almeida, por isso aproveito para... Não combinamos, mas tu deste aí o passo certo. Aproveito para convidar todos os ouvintes do PCMcast para irem até ao site da Portuguese Cycling Magazine, portuguesecyclingmagazine.com, e no dia de descanso tivemos a conversa exatamente com os três primeiros do Giro de Itália, Richard Carapaz, Jay Hindley e João Almeida. Tiveram os três a falar-nos sobre o que se passou e, aliás, hoje vamos debruçar-nos um bocadinho sobre o que eles contaram nessas entrevistas. As entrevistas do Carapaz e do Hindley eram conferências de imprensa, não eram entrevistas só connosco, mas a entrevista do João Almeida foi exclusiva para a Portuguese Cycling Magazine. Mas recapitulando aqui esta segunda semana, podemos dizer que foi a semana em que os italianos apareceram neste giro, porque estavam sem nenhuma vitória e conseguiram três. A semana começa com a etapa 10, ligação de Pescara a Jesi, vitória de Binyan Girmay, e aqui aconteceu o problema da rolha, não é? Existe muitas vezes, ouvimos falar da famosa lei da rolha, mas aqui não. Foi ao contrário, foi uma rolha sem lei que deu cabo da corrida de Binyan Girmay. Foi um dia em que venceu e foi logo para casa. Pelas imagens que todos podemos ver. Etapa 11, ligação de Sant'Angelo di Romana a Reggio Emilia, vitória de Alberto Dainese, foi a primeira vitória de um italiano neste giro, do sprinter da DSM. Etapa 12, ligação de Parma a Génova, nova vitória italiana, vitória de Stefano Aldani. Etapa 13, ligação de San Remo a Coneo, foi vitória de Arnaud Demare, mas um dia que acabou por ficar marcado pelo abandono de Romain Bardet. Etapa 14, talvez a melhor etapa em termos de discussão entre os favoritos deste giro, ligação de Santena a Torino, vitória de Simon Yates, e neste dia Richard Carapaz recuperou a camisola rosa, ou melhor, conquistou a camisola rosa. Juan Pedro López, ao fim de 10 dias, perderia a rosa. E no passado domingo, etapa 15, Rivarolo Canavese a Cone, vitória de Giulio Ciccone, o italiano da Trek. A Trek, depois de 10 dias de camisola rosa, perde a rosa e vence logo no dia a seguir uma etapa. Por isso está a ser um giro muito proveitoso para a equipa da Trek Segafredo, que não corre diretamente em casa, porque a equipa oficialmente é americana, mas a marca de cafés Segafredo, vice-patrocinadora, é italiana, e aliás nota-se pela presença de italianos na equipa. Nuno, Ferreira. vamos então começar aqui sobre esta, conversar um bocadinho sobre esta segunda semana. O João Almeida até disse ali numa das etapas, penso que foi no final da etapa 13, que o giro estava a ser um bocadinho chato. Mas foi um giro como nós tínhamos, foi uma semana como nós tínhamos antecipado no podcast da semana passada, em que houve muita ação entre os sprinters. A Renaud Demar praticamente tem confirmado a sua camisola dos pontos. Pinen Girmay venceu a sua primeira etapa numa grande volta e depois teve que abandonar. Os italianos também voltaram a vencer. Ainda não tinham vencido este ano e conseguiram vencer logo 3 numa semana. Por isso correu-lhes bem a coisa. E depois tivemos no sábado aquela grande etapa de Turim, em volta da cidade de Turim, com aquele circuito com a subida à Superga e ao Colle della Maddalena, que mudou um bocadinho a cara da classificação geral e deu para ver já os favoritos em ação.
Sim, começando aqui pelo Binyam Girmay, antes que teve aquela curiosidade que lhe aconteceu no final no pódio e que o levou depois a abandonar com a rolha da garrafa de champanhe. Destacar aqui a vitória que ele teve, a vitória histórica. Ele já tinha feito história e voltou a fazer ainda mais história para o ciclismo, nomeadamente o ciclismo africano. Ele teve esta questão, esta luta particular, se assim podemos dizer, quase aqui com o Matthew Van Der Poel. Uma vez o Van Der Poel mostrou-se um bocadinho superior, nomeadamente mais no início, mas no final nós vimos que o Binyam Girmay, talvez até pelo cansaço também do Matthew Van Der Poel, de tentar ir a todas as fugas, a todos os sprints, e depois os sprints até foi algo que ele acabou por, e que tem estado a fazer, abandonar. O Binyam Girmay conseguiu superiorizar-se naquela primeira etapa desta segunda semana e conseguiu aquela boa vitória frente ao Matthew Van Der Poel. E infelizmente acabou por ter isto insólito de ter que abandonar por este motivo, mas conseguiu pelo menos fazer aqui história e dar aqui uma boa vitória para a sua equipa e também um dos destaques positivos até ao momento. E acho que independentemente do que o giro venha a ser esta última semana, a One Inter mais cedo, para já neste momento muito bem com o pós ao vivo na geral e com o Jan Hirt, e aqui esta vitória também do Binyam Girmay. Já para não falar também na questão das fugas, o Ryan Turner tem estado várias vezes interventivo, é uma das equipas com um sinal mais claro neste giro até ao momento. Passando um pouco aqui para os italianos, eles finalmente tiraram a barriga de misérias, mas também quando tiraram fizeram em grande, em 5 dias 3 vitórias. Portanto, começámos com a vitória, algo surpreendente, se assim se pode dizer, do Alberto Dainese, quando conseguiu superiorizar-se naquele final de sprint ao Gaviria. E esta foi uma vitória que nós vimos depois pelas imagens, que doeu muito ao Gaviria, que já parecia que a vitória estava no bolso, entre aspas, mas depois no final, naqueles últimos 50, 25 metros, ele surgiu ali vindo quase do nada, um ciclista da DSM, quando nós até poderíamos esperar que o ciclista da DSM mais bem cotado para estes sprints pudesse ser o Cisbol. E apareceu o Alberto Dainese, que curiosamente já tinha tido um ligeiro problema num sprint na terceira etapa, salvo erro, com o Gaviria, que até tinha ocorrido ali um toque entre ambos, mas acabou aqui por superiorizar o Gaviria e bater o Gaviria. Falando na outra vitória italiana, foi uma vitória ligeiramente diferente, ou seja, foi no âmbito de uma fuga. O ciclista Aldani, da Alpecin Fenix, numa fuga onde estava o Matthew Van Der Poel e mais outro colega de equipa seu da Alpecin Fenix, e quando muita gente, e principalmente os seus colegas de fuga, poderiam pensar que a equipa trabalharia para o Matthew Van Der Poel, houve aqui a surpresa, e ele conseguiu responder ao ataque do ciclista da Intermarché, juntamente com o ciclista da Jumbo-Visma, e depois no final, ele que era o mais cotado ao sprint, conseguiu levar aqui a vitória para mais uma para a Itália e também a segunda vitória para a Alpecin Fenix, numa fuga onde, conforme tem sido sistemático, eu acho que até se falhou um dia, foi só um dia, que o Matthew Van Der Poel lá esteve, o homem está em todas, vai a todas, portanto, ele neste dia também voltou a estar na fuga e voltou a ter um papel importante, a trabalhar para os colegas de equipa, e é sempre um dado também de realçar quando estes grandes campeões não têm qualquer problema a trabalhar para os seus colegas de equipa. Eu gosto sempre de destacar, e é sempre um ponto a favor. Falando na última vitória do italiano, do Giulio Ciccone, pronto, foi esta etapa que muita gente classificou, pronto, como uma etapa um bocadinho que um bocadinho desiludiu, de certa forma. Ou seja, esperávamos, se calhar, uma etapa mais emotiva. Vínhamos de um dia anterior que tínhamos tido uma super etapa. Olhávamos para esta etapa e víamos que de duas contagens de primeira categoria e uma chegada em alta em segunda categoria, perspectivávamos um espetáculo que não veio a ocorrer. Pese embora, ao longo da etapa, temos visto estratégias interessantes. Chegámos a ver, por exemplo, falando aqui na UAE Emirates, o Rui Costa na fuga, e chegámos também ali depois na segunda subida da primeira categoria, ver o João e o Diego Alice muito bem colocados no pelotão, que poderiam antever que havia ali uma estratégia, uma possível jogada, que infelizmente não veio a ocorrer, e depois, de certa forma, podemos quase dizer que a montanha pariu um rato, porque não houve luta entre os nomes mais fortes da geral e acabou por ser discutida pela fuga na última contagem de segunda categoria, na chegada em alto. O Gilles Ciccone atacou e acabou por conseguir aqui uma vitória que, no caso dele, agora que, por exemplo, a Trek já não tem a camisola rosa e que a equipa já não tem estas obrigações para com o seu líder, porque tendo a camisola rosa teria de outras obrigações que agora já não tem, eu penso que a equipa, a Trek, poderá lutar por ainda mais vitórias, seja através do Bocco Mollema ou do próprio Gilles Ciccone e até do próprio Juan Pedro López, que ele, para além da sua excelente posição na geral, ele também tem perfil e características de trepador, portanto ele também poderá conseguir uma vitória. E o Gilles Ciccone poderá também, eu creio que ele lançou aqui no domingo também a sua candidatura para a camisola da montanha deste giro. E agora passando aqui para aquela etapa, a etapa que mais nos motivou, e claro, também já agora para referir também a outra vitória do Arnaud Demar, mas do Arnaud Demar nós já fomos falando um pouco, e eu no Patreon, nos nossos episódios diários do giro. Portanto, o Arnaud Demar confirmou, na minha opinião, que ser o sprinter mais forte ao longo deste giro. Eu não sei se vai voltar a haver mais alguma etapa com chegada em sprint ou não. Nesta última semana há ali uma possibilidade, que eu não creio que vá surgir para o sprint essa possibilidade, a não ser que, por exemplo, um nome que eu perspectivava que já pudesse ter abandonado, o Mark Cavendish, que abandona, se não abandonar, a Quickstep poderá tentar uma vitória, e acho que é só aí que resta essa possibilidade, visto que eles têm alguns ciclistas interessantes para as etapas de fuga, como alguma montanha, mas o que é certo é que até este momento eles não têm conseguido encontrar a fuga certa, e poderá surgir aí. Mas de qualquer das formas, eu acho que já é consensual que podemos dizer, o Arnaud Demar, que chegava a este giro sem nenhuma vitória na temporada, conseguiu 3 vitórias. A camisola Ciccone para mim já está atribuída, porque ele tem uma enorme vantagem e confirmou-se como o sprinter mais forte deste giro. E aqui então é a célebre etapa de sábado, é aquela etapa espetacular que nós tivemos no sábado. Foi uma etapa que eu curiosamente tínhamos estado a fazer a antevisão no nosso Patreon, e eu não perspectivava que fosse uma etapa que fizesse tantas diferenças, a começar logo pela camisola rosa. Eu sempre pensei que o Juan Pedro López conseguiria manter, mas o que é certo é que agora, com aquele trabalho que fez, independentemente de se os adversários estavam para trás por questões de abastecimento ou não, nós já vimos que o que é certo é que agora apanhou toda a gente de surpresa, com aquela super estratégia que eles tiveram e com estes 4 ciclistas, nomeadamente, que eles têm, que são fortíssimos: o Hindley, o Emmanuel Buchmann, o Leonard Kamna e também, agora estamos aqui a faltar o Kelderman, exatamente, Wilco Kelderman, que fez um excelente trabalho para o Jay Hindley. E sempre foi uma das questões, quando eles foram contratados, como é que ia ser os dois na mesma equipa, e ainda para mais, indo à mesma grande volta no mesmo ano, como é que seria depois do giro de 2020. E o que é certo é que têm estado a fazer um trabalho fantástico, têm estado a ser mesmo uma equipa, e de facto aquilo surpreendeu toda a gente. Vimos um Carapaz, surpreendentemente ou não, isolado, mas mesmo estando isolado, o Carapaz atacou e conseguiu, de certa forma, fazer as diferenças, não para o Hindley, mas, por exemplo, para outros candidatos como o João Almeida e os dois da Bahrein, o Landa e o Peyo Bilbao. Também aqui um destaque para o Vincenzo Nibali e para um Alejandro Valverde, que eu confesso que não esperava vê-los nestas andanças. Esperava vê-los aqui a caçar etapas única e exclusivamente, e até, no caso talvez do Nibali, uma camisola da montanha, e do Valverde uma camisola da montanha ou até uma camisola dos pontos, porque não? Mas destacar aqui O Domenico Pozzovivo, novamente, como já referi ao antes, está-me a surpreender imenso. 39 anos, começou a temporada sem equipa, e nós sabemos que as equipas do World Tour costumam estar formadas, por norma, setembro, outubro no máximo, e ele em janeiro não tinha equipa, e está completamente de parabéns, está a realizar um dos seus melhores giros da sua carreira, por exemplo. A vitória do Simon Yates, mas isso já era um pouco de esperar. O Simon Yates, ainda agora nesta última semana de giro, eu acredito que vamos ver Simon Yates a triunfar pelo menos mais uma vez, porque é por isso que ele está no giro e tem liberdade para atacar, e para mim é o melhor trepador sem ter um dia mau neste giro. E depois o João Almeida, que acabou por estar ali praticamente nesta etapa a fazer, digamos assim, piscinas, se assim se pode dizer, sempre de trás para a frente, trás para a frente, trás para a frente. Conseguiu responder até onde pôde, e eu acho que ele teve uma boa prestação. É certo que depois podemos falar de que, se calhar, aqui, daqui a pouco um pouco sobre isso, a questão da descida, que surpreendeu-nos talvez também um pouco a todos. A mim surpreendeu mais um pouco a questão de eu não conseguir acompanhar o pós ao vivo nas descidas. Isso sim, eu não sei se foi o cansaço, o que é que poderá ter sido, mas surpreendeu um pouco. Mas depois, na luta pela geral, acho que temos aqui 5, 6 nomes que ainda podem disputar aqui claramente a geral. É certo que neste momento estamos a ver um Jay Hindley fortíssimo. Eu não contava, confesso, com o Jay Hindley. Aliás, eu nem sequer perspectivava para um top 10, porque também sempre imaginei que ele ir ao giro poderia, e com o intuito de ser um plano B ou C, mas trabalhar para Kelderman. Mas o que é certo é que o Hindley tem estado excelente na montanha, e não temos visto grandes diferenças entre o Hindley e o Carapaz na montanha. É certo que no contrarrelógio final, que é importante, o Jay Hindley terá tendência a perder sempre mais tempo para o Carapaz e para o próprio João Almeida, mas o que é certo é que os indícios que eu vi até o momento destas duas semanas de giro foi um Hindley fortíssimo na montanha, e que eu tenho a certeza que, se calhar, já amanhã, terça-feira, será uma etapa onde a Bora, e também nomeadamente aqui a Bahrein, e eu creio que vão jogar desde muito cedo para tentar fazer as diferenças.
Obrigado, Nuno, por esse resumo geral do que aconteceu nesta segunda semana, realmente marcada em termos da classificação geral, que toda a gente está de olho pelo que aconteceu na etapa 14, e sobre isso nós falamos também com os ciclistas que entrevistamos no dia de descanso, o Jay Hindley, o Carapaz e o Almeida, começando talvez por aquilo que os portugueses mais querem saber, que é sobre o que é que aconteceu ao João Almeida. Bem, ele explicou que agora começou a trabalhar, mas que tinha-se formado a fuga, e houve ali um momento em que eles aproveitaram ou para recolher abastecimento ou para fazer as habituais necessidades, e que ele estava a voltar de um desses momentos. Ainda estava ali mais no meio do pelotão quando depois já começaram a surgir os cortes, e disse que precisou da ajuda da equipa para ajudar a fechar o espaço, e depois que fez a recolagem na subida. Por isso, por outras palavras, podemos dizer que agora apanhou o João Almeida de calções na mão. Não foi de calças, mas de calções na mão. E sobre as descidas, disse também que até se considera bom nas descidas, e que o problema, nas palavras dele, claro, foi que a descida final, aquela que descia do Colo da Madalena para o final, era... estava em muito mau estado, e que tinha inclusive buracos, e que ele a tentar, principalmente no momento em que estava só com o pós ao vivo, quando estava a tentar seguir o pós ao vivo, que perdeu ali, fez, ele diz que por causa, fez ali 2-3 erros, e depois acabou por perder a referência do pós ao vivo que ia à sua frente, e não conseguiu mais retomar aquela distância e as boas, e digamos que as boas trajetórias.
Ele não tinha o mapa, como ele disse.
Sim, eu penso que quando ele disse na entrevista não tinha o mapa, mas eu acho que quando ele quer dizer, quando ele disse isso, não foi uma metáfora, que eles às vezes levam um mapa no GPS, por isso pode ter sido, pode ter acho que era dessa questão técnica que ele se referia. Mas para, encaminhando novamente para perceberem tudo o que ele disse, leiam no nosso site portuguesecyclemagazine.com a entrevista do João Almeida, onde ele explicou exatamente o que se passou nessa etapa de sábado. E depois também vimos o que disse um dos protagonistas e um dos responsáveis pelo que aconteceu, no caso o Jay Hindley da Bora. Ele disse que a equipa tinha preparado na análise da etapa que o Enrico Gasparotto, que é um dos diretores desportivos, tinha alertado para que a etapa poderia ser muito dura e que podia ser uma oportunidade para deixar alguns nomes importantes da geral para trás, e que correu tudo bem. Ele rematou dizendo que o resultado foi um dia épico, mas que ainda não foi um dia para ganhar o giro. Já o Carapaz disse que, de facto, nesse dia a Bora foi mais forte e que a Ineos não conseguiu, apenas ficou o Carapaz isolado, sozinho, que a Ineos não conseguiu estar com ele, mas ele ressalva que agora, para esta terceira semana, acha que as etapas são mais a favor da equipa, da sua equipa, da equipa da Ineos, e que a etapa de sábado, não, por ser curta e por ser este estilo clássica, apanhou um bocadinho a equipa mais de surpresa, e que acredita que nesta última semana vai ter a equipa mais forte e que vai estar ao seu lado. Nuno, olhando um bocadinho para isto, já tivemos aqui um bocadinho a resposta que se calhar que toda a gente queria, que era o que é que aconteceu ali naquela etapa de sábado. Também a emissão não foi tão clara em todos os momentos para percebermos exatamente o que é que se estava a passar, e já eles já nos elucidaram um bocadinho sobre o que aconteceu nesta etapa, que foi até agora a mais entusiasmante do giro.
Sim, sem dúvida. Aliás, a transmissão televisiva, como é hábito no Giro de Itália, não é das melhores e realmente falha alguns desses pormenores. E esse nem foi o único nessa etapa, porque depois eu lembro-me que eu estava interessado em saber onde é que estava o Bilbao e o Landa, o que é que estava a acontecer, se o Almeida já tinha colado ou não, e eles estavam constantemente a filmar o Valverde, que já ia há quase um minuto, dois minutos atrasado. Mas pronto, mas sim, de facto, essas declarações do João trazem um bocado de luz ao que realmente foi, porque foi algo estranho, porque eu recordo-me quando a Bora começa a atacar, o Juan Pedro López, o camisola rosa da Trek, também estava muito atrás no pelotão, e portanto a Bora, já conhecendo o perfil da etapa e a dureza que poderia trazer um endurecimento da corrida, foi muito certeira na altura em que atacou. Poderá haver quem ache que se calhar não foi o mais ético ou mais correto, mas a corrida estava lançada, portanto os ciclistas tinham que estar atentos. E no caso do João, foi mais uma vez aquela questão que já tínhamos falado, do posicionamento. Ele até então estava a fazer um giro bastante positivo para o que tem vindo a ser alguns das suas prestações, em que às vezes está mal colocado e acaba por ser apanhado com os calções na mão. Aqui voltou a ser apanhado, mas com essa justificação que estava realmente a vir de fazer algo que todos temos que fazer, que são as suas necessidades. No entanto, sim.
Ontem levantou-se um bocadinho essa questão, porque acho que o Richie Porte também disse numa entrevista que quando aconteceu o ataque ele tinha ido buscar abastecimento, mas não vi ainda ninguém no pelotão referir-se a isso num sentido crítico, ou seja,
sim,
também não houve assim muito barulho em torno do que se passou, do momento do ataque.
Até porque, assim, eu ainda não ouvi nada do Juan Pedro López, porque na altura focou-se muito o facto de ele ter perdido a Rosa, mas de facto se eles atacaram quando o pelotão estava na sua pausa para as suas necessidades, eles estão a atacar a camisola rosa, porque não é muito habitual o Juan Pedro López estar tão atrasado, porque ele estava mesmo muito, estava na cauda do pelotão. De facto, é como tu dizes, o Richie Porte já tinha referido ontem, o João também confirmou-nos hoje nas declarações em exclusivo à Portuguese Cycling Magazine, mas de facto não houve no pelotão quem dissesse com tanta clareza que tinha sido ali um ataque à má fé da parte da Bora. É assim, não estamos aqui a falar de um problema mecânico do Juan Pedro López, né, nem coisa que se pareça, mas de facto se havia essa pausa para ir buscar mantimentos, para fazer as necessidades e a Bora endurece, é um bocado questionável. Eu penso que acabam por não falar porque foi um dia tão épico de ciclismo que isso depois acaba por ficar esquecido, não é? E o Juan Pedro López também responde muito bem, consegue aguentar-se até perto dos 10, 7 km finais e só aí é que realmente quebra e acaba por perder a rosa. Portanto, eu penso que também, como foi um dia de ciclismo puro, em estado puro, como diz outro comentador, e acaba por esquecer-se um pouco essas questões da forma como é que foi o ataque. Mas, de facto, essas declarações do João foram muito importantes. A parte também dele esclarecer o que correu tão, menos bem na descida para a meta acaba por ser importante, até porque atendendo ao que vamos ter já amanhã, nesta terça-feira, é bom realmente que isso tenha sido um azar e uma certa... O João fala de que cometeu ali um, dois erros e depois acabou por já não ter confiança, falhando duas ou três curvas, depois acaba por não ter confiança e prefere não arriscar uma queda ou alguma saída de estrada e perder um bocadinho de tempo, mas chegar inteiro. Vamos ver, porque amanhã a descida de Mortirolo não será pera doce, e principalmente também a descida para a meta não será pera doce, e se for se os principais candidatos, principalmente de Carapaz e Hindley, mas também Bilbao e Landa e Nibali, sentirem que o João não está confiante na descida, pode ser dramático para as ambições do João. Portanto, esperemos que realmente o que se passou na etapa de sábado tenha sido algo sem repetição, até porque o João fez um excelente trabalho, que ficava para trás nos ataques, mas conseguia sempre chegar ao grupo de frente, e acredito que também que esse cansaço, não só físico, mas também psicológico, de ter que ir sempre atrás dos atacantes, também poderá ter pesado um pouco nessa parte final, e ele depois também não ter o discernimento suficiente para encarar essa descida para a linha de meta em Nápoles da melhor forma e se calhar com as melhores capacidades. E aí preferiu preservar-se um pouco do que perder o giro, porque esse foi um dia em que muitos ciclistas perderam as ambições do giro, e portanto o João chegando com 30 segundos de atraso, ficando só 30 segundos de atraso do Richard Carapaz, acaba por se considerar que foi um dia, atendendo ao global, desde que a Bora iniciou o seu ataque a 80 km da meta, chegar com essa perda acaba por ser muito positivo para o João e deixa-o em aberto para o que ele pode vir a fazer nesta última semana, desde que não tenha perdido a fé e a fé nas suas capacidades como descedor, porque será muito importante, arrisco-me a dizer mais do que as subidas, serão as descidas muito mais importantes para o João nesta última semana do giro.
Vamos então ver como descerá João Almeida no dia de amanhã e, claro, como subirá. E se calhar abrimos já o leque para aquilo que será esta terceira semana, mas sem antes lembrar algo que eu às vezes costumo fazer no início, mas passou-me, mas vou fazer agora. Quem está connosco no Patreon, e já somos 44. Por isso, quem nos tem vindo a ouvir já sabe que todos os dias fazemos o rescaldo da etapa do dia. Por isso, para quem não quiser perder pitada sobre esta última semana de giro, pode ir a patreon.com/pcmptmag, subscrever um dos nossos planos e poderá ouvir-nos todos os dias a fazer o rescaldo da etapa do dia. E amanhã vamos estar, claro, no rescaldo de uma das etapas mais decisivas do giro, a etapa 16 que liga Salo à África. Mas então, fazendo aqui uma apresentação daquilo que vai ser daquilo que vão ser as etapas que faltam. Etapa 16, ligação de Salo à África, são 202 km. Etapa 17, ligação a Ponte de Leno a Lavaroni, serão 168 km. Etapa 18, ligação de Burgo Valsugana a Treviso, 152 km. Etapa 19, ligação de Maranaro Lagunare ao Santuário de Castelmonte, 178 km. Etapa 20, ligação de Belluno ao Passo Fedaia, 168 km. Esta etapa que passa na Cimacopi, que é no Passo Pordoia, ou seja, o ponto de maior altitude deste giro. E a etapa 21, contrarrelógio em Verona, a etapa que todos olham como sendo decisiva, são apenas 17 km nas ruas de Verona, mas ainda assim com espaço para uma subida de quarta categoria pelo meio, que vai tirar as dúvidas sobre o que resta deste Giro de Itália. Sobre esta semana... Nas entrevistas deste dia de descanso, quem acabou por abordar de uma forma mais global este percurso até foi o Richard Carapaz. Ele disse que estas são etapas que para ele o deixam mais à vontade do que as que tivemos até agora, por causa da altitude, por causa do desnível, que aqui acha não só que o favorece mais, mas também à sua equipa. Mas, Nuno Ferreira, temos também uma particularidade que foi destacada e que foi referida em praticamente todas as entrevistas, que é a mudança meteorológica, porque prevê-se que, pelo menos para amanhã, terça-feira, que na etapa de África haja chuva. O Carapaz até disse que para ele não é problema, que até prefere a chuva. Já o João Almeida disse que, de facto, gosta bem mais de dias solarengos e de calor, mas que as condições estão lá e vai ser igual para todos. Há que deitar pés ao caminho.
Eu percebo essas declarações. Basta recordar recentemente a volta à Catalunha e o que aconteceu tanto ao Carapaz como ao João Almeida naquela etapa de sábado, na penúltima etapa da volta à Catalunha, para compreender o que tanto um como o outro quiseram dizer. Sem dúvida que o fator meteorológico pode jogar aqui uma cartada também decisiva, nomeadamente não só nas questões das subidas, mas também nas questões das descidas. E no caso agora vocês estavam aí a referir a parte do João ter, por exemplo, ter tido algum medo, algum receio, alguma reserva na descida de sábado, no que antecedia a meta, porque a estrada não estava em condições. Eu não conheço propriamente o piso e as estradas que eles agora vão enfrentar, mas presumo que as equipas estejam bem informadas sobre isso. Num dia de chuva, com baixas temperaturas, que são normalmente ingredientes para etapas onde os candidatos, os líderes das equipas, tendem a ficar sozinhos, muito isolados no início das etapas, se elas forem atacadas, poderá jogar aqui uma cartada que poderá quase revolucionar tudo. E se nós nos recordarmos nos últimos giros das últimas edições, nos últimos 4, 5 anos, esse tipo de etapas que são assim compostas por chuva, que vemos as etapas no ano alto ainda completamente cobertas de neve, em alguns casos, fazem normalmente e costumam ser decisivas para a geral. Sem dúvida que nesta última semana, desde o início, nós aqui também no nosso podcast semanal, e na altura até foi o colega Eduardo que fez um estudo sobre o percurso que os ciclistas iam ter esta última semana, tenho aqui das 5 etapas de linha, se assim se pode dizer, só 4 são dificílimas, só uma que se pode dar, entre aspas, quase para descansar, que é aquela etapa que eu há pouco referia, que eu acredito que possa ser para uma fuga ou então para uma chegada em sprint, caso algum dos sprinters que estão no pelotão tenham interesse. E são etapas que poderão decidir. Nós podemos olhar aqui para o perfil e eu vejo a etapa da manhã, esta etapa de número 16 da África, quase como uma etapa rainha, a par da de sábado, mas na etapa de quarta-feira ou a etapa de sexta-feira nós também não podemos dizer que não vão fazer diferenças, porque se este tipo de etapas forem atacadas desde cedo, ou por exemplo a meio, onde estão situadas por norma contagens de primeira ou de segunda categoria, e ser atacadas não significa só ser atacadas na subida, podem também ser atacadas nas descidas, poderá fazer aqui a diferença para alguns ciclistas que estão na luta pela geral, algum mau posicionamento momentâneo poderá fazer aqui bastante a diferença. Eu acho que vai ser uma semana a alto ritmo, não vai haver tempo para descanso, vai ser um dia de cada vez, como se costuma dizer, é um chavão, é certo, mas neste caso acho que vai ser mesmo verdade, vai ser mesmo um dia de cada vez aqui para os candidatos à geral. E também aquilo que nós já falámos, fomos falando no Patreon, eu já falei contigo sobre isto e também o Eduardo também referiu ainda no episódio de ontem, salvo erro, a questão dos sprints intermédios que são bonificados estarem sempre colocadas por norma ali antes do início da última contagem de montanha do dia, que é sempre um ingrediente extra para um ciclista da geral que queira recuperar tempo. E basta olhar nós para a geral e já olhamos para aí, e também o Eduardo sei que falou já sobre isso no nosso Patreon. Se nós olharmos para a classificação geral, vemos que o Jay Hindley, por exemplo, já tem salvo erro 14 segundos a mais de bonificações que o João Almeida. É certo que o Jay Hindley já venceu etapas e já fechou pódio em etapas, mas pode também vir a fazer a diferença, porque na última semana e o dia decisivo contra Rogério, é certo que o Jay Hindley, face aos outros concorrentes do Giro, eu prevejo que seja aquele que tem tendência a perder mais tempo, mas o percurso do contrarrelógio, aquela subidinha que tem ali na quarta categoria, pode o favorecer, tal como favoreceu, por exemplo, o final, a chegada do contrarrelógio em alto que nós tivemos logo no início, que favoreceu o Simon Yates. Aqui também poderá, não digo favorecer a ele para ganhar tempo, mas para que no final do contrarrelógio perca menos tempo aos seus rivais. E esse também será um dado a ter em conta. Mas claro, dos favoritos, eu acho que o Richard Carapaz, e atendendo a este perfil que vamos ter na terceira semana, é aquele ciclista que se sente mais à vontade. Também volto a reforçar aquilo que é a minha opinião, embora já não seja tão forte e não tenha tantas certezas como tinha no início, ou seja, a Ineos continua a ser o bloco mais forte, mas agora, sem dúvida alguma, que tem sido, para mim, não digo a revelação, mas uma das melhores, só não é a revelação porque eu já esperava uma Bora fortíssima, que já tínhamos também falado nisso no nosso episódio antes do Giro, e o Richard Carapaz vejo de forma um pouco mais tranquila a poder jogar, mas o Carapaz também não é um ciclista propriamente de ir na roda e ficar a ver o que vai dar. O Carapaz, conforme vimos na etapa de sábado, ele podia se ter deixado de ir na roda, estava sozinho, mas mesmo assim viu que tinha ali uma possibilidade e quis fazer as diferenças, nomeadamente para o João Almeida e para os dois elementos da Bahrein. O Hindley terá de ter aqui uma postura mais atacante, tal como o Landa e como o Pelho, caso queiram lutar ainda pela vitória. Eu o Pozzovivo, é certo que ele por esta distância tem estado a dar bons sinais, mas eu ainda não considero que o Pozzovivo seja um candidato, por exemplo, ao pódio. Eu acho que o Giro se irá discutir entre estes 5 ciclistas, assim se pode dizer. Vamos ver como é que a Bahrein vai jogar. A Bahrein poderá jogar, seja Landa, seja Pelho Bilbao, tem ali duas boas cartadas, tem tido também um bom bloco, mesmo com a saída com o abandono do Tratnik, que eu também já falei no Patreon. A Bahrein tem o Butraigo e tem o Wout Poels, que também poderão dar uma ajuda. E quanto ao João, vamos ver, a etapa de amanhã, na chegada à Aprica, eu acho que será uma etapa para o João tentar salvar o dia, entre aspas, que é uma etapa bastante difícil, que eu antevejo muito atacada pela Bora e pela Bahrein, e até para o próprio Carapaz, se tiver a possibilidade disso, e que o João poderá, será salvar o dia, se o João não conseguir ir mantendo o máximo possível a diferença para o primeiro, nomeadamente, ou entre os 30 segundos ou um minuto, para mim será excelente, visto que depois das etapas seguintes, ali a etapa de quarta, ou até a etapa de sexta-feira, eu creio que o João, imaginando que possa chegar num pequeno grupo, o João poderá tentar ali fazer um ataque no final e conseguir ganhar ali alguns segundos e também as bonificações. Mas, falando aqui no caso do João, também será, como eu já referiste no início, um pódio já será bom. Também queria destacar aqui, vejo muita gente a falar na questão do João para ganhar o giro, no João para o pódio, para além do pódio que eu acredito que ele possa fazer e que espero que ele faça, a questão também da camisola. Se ganhar a camisola da Juventude também penso que seria algo a destacar. Nós, Portugal, não temos assim muita tradição, não temos, já desde Joaquim Agostinho, que não temos ninguém no pódio, mas também ganhámos com o Ruben Guerreiro no giro em 2020 a camisola da montanha. Isso também creio que seria aqui importante, o João ganhar a camisola da Juventude, que seria mais um extra para o nosso país. Assim, no geral, é isso que posso dizer que prevejo na última semana. Claro, na última semana também vamos ter a luta pela camisola da montanha com o Colm Baumann, com o Diego Rosa e também com o Giulio Ciccone, que eu acho que, ó, com a vitória de domingo, ele voltou a entrar aqui nesta luta e estes três nomes vão discutir. E na última semana, também para as vitórias em etapas, um nome que eu acho que é fortíssimo para as mesmas, que será o Simon Yates. Pelo menos uma vitória eu acredito que ele vai conseguir.
Sobre as etapas que tu falaste, o João Almeida destacou a etapa de sábado, chegada ao Passo Fedaí, é como sendo aquela que acha que pode ser a melhor para ele. E realmente uma particularidade sobre os sprints intermédios nesta última semana, é que estão todos, como tu dizes, e como nós já destacamos, em posições estratégicas. Porque, recordando, há dois sprints intermédios. O primeiro da etapa dá pontos para a camisola, dos Ciclamino, mas não dá bonificações. E o segundo dá, sim, bonificações. Por isso, olhando um bocadinho, na etapa 16, o segundo ponto intermédio está numa subida. Por isso, é quase, podia ter ali uma meta de montanha e não um ponto intermédio. Por isso, vai ser... pode ser interessante ver quem vai ali buscar 3 segundos. Na etapa 17, o ponto intermédio está também antes da última subida. Na etapa 18, é uma etapa mais plana, por isso talvez não haja aqui discussão entre os corredores da geral. Etapa 19, repete o esquema da etapa 17, ponto intermédio na abordagem à última subida, antes da última subida. E etapa 20, o ponto intermédio está bem dentro da última subida, está praticamente a meio da subida o ponto intermédio, por isso organização do giro a jogar um bocadinho também com isto, a colocar estes segundos de bonificação também aqui em partes decisivas e como temos visto o giro ainda um bocadinho preso, quem sabe se estes pontos intermédios não ajudam a animar a corrida até Verona. Nuno Martins, o Carapaz disse hoje também na entrevista que para ele os maiores favoritos, ou melhor, os maiores adversários seriam o Hindley, o Almeida e o Landa. O Nuno falou aí que de facto que estariam entre os nomes que ele via como candidatos a vencer o giro, mas depois parece-me que o único a assumir mesmo que é para ganhar é mesmo o Carapaz. Os outros estão ali um bocadinho ainda com pezinhos de lá.
Sim, é assim. Ele, o Carapaz, pelo palmarés que tem, é o que tem a maior responsabilidade, não só por ser o camisola rosa no momento, por ter das melhores equipas escalonadas para o giro, mas também porque já é um vencedor do giro da Volta à Itália, porque é campeão olímpico, portanto já fez pódio no Tour, também na Vuelta. Portanto, se estamos a falar de um ciclista que à partida já era apontado como o principal candidato, e portanto não faz sentido nenhum ele, na última semana, estando com a camisola rosa, não assumir esse favoritismo, que acho que é legítimo e pelo que ele tem mostrado na estrada, é justificado. Eu penso que ele, quer no Blockhaus, quer também agora na etapa de sábado em Nápoles, ele mostrou estar bem, mas não acima dos restantes, não acima do Jay Inglis, principalmente, que é aquele que está mais perto dele. E portanto, apesar de estar bem, ele pode estar aqui num crescente de forma e que realmente na última semana consiga quebrar o elástico, quer do Jay Hindley, quer também do João Almeida e também dos restantes, Nibali, Pozo Vivo e Mikel Landa e Paulo Bilbao. No entanto, é justificado esse favoritismo. Eu compreendo também que o Jay Hindley sinta aqui alguma consideração em assumir claramente a candidatura à vitória. Ele já fez segundo lugar num giro que, sejamos francos, muito condicionado pela pandemia, até porque foi corrido muito mais tarde no calendário, muito afetado por várias quedas e várias desistências de ciclistas, mas que acaba sempre por condicionar, e até o vencedor foi um vencedor surpresa. E portanto, eu compreendo que ele queira não assumir esse favoritismo e colocá-lo o peso todo nos ombros do Carapaz. O Almeida tem que fazer pela sua vida. Ele, na entrevista que dá à Portuguese Cycling Magazine, em exclusivo, ele refere que pensa que 30 segundos serão suficientes para, ou seja, se chegar à última etapa ou ao contrarrelógio em Veneza, se tiver uma diferença de aproximada de 30 segundos para a camisola rosa, pode desferir um ataque para a vitória. Do rascunho da pesquisa que eu fiz, nas poucas corridas em que o Hindley, o Almeida e o Carapaz fizeram, o Almeida foi sempre superior a eles todos. Por exemplo, no Giro 2020, em que o Hindley acaba por perder a camisola rosa na última etapa, no contrarrelógio de 15 km plano, que há aqui uma grande diferença em relação ao que vamos ter este ano. O Almeida mete 56 segundos em cima do Hindley. No entanto, nos contrarrelógios mais recentes, o Hindley parece ter melhorado um pouco. O Almeida, por exemplo, no contrarrelógio da Polónia, da volta à Polónia em 2021, também com uma distância sensivelmente semelhante, 19 km, mas plano, mete apenas 34 segundos sobre o Hindley. Já no contrarrelógio deste ano, na UAE Tour, aqui com um asterisco, porque foi um contrarrelógio de apenas 9 km, o Almeida consegue colocar 30 segundos sobre o Hindley. Quanto ao Carapaz, e descontando, obviamente, o contrarrelógio inicial, contrarrelógio na Hungria, desta edição do Giro, o Almeida, na volta à Catalunha em 2021, no contrarrelógio na segunda etapa, 18,5 km plano, consegue colocar 52 segundos em cima do Richard Carapaz. Portanto, talvez estas previsões do Almeida sejam um pouco conservadoras, estes 30 segundos. Eu penso que o Carapaz e o Hindley, e falando destes em específico, porque são aqueles que estão à frente do Almeida, mas também falando do Pelo Bilbao, do Alanda e do Nibali, certamente que vão querer, e será o objetivo deles, nas etapas de montanha, colocar o máximo tempo possível sobre o Almeida, e penso que a partir de um minuto e meio eles se sintam-se mais confiantes para encarar o contrarrelógio final em Veneza, até porque é um contrarrelógio muito diferente destes todos que eu referi, porque vai ter uma contagem de montanha, uma montanha na quarta categoria a meio, portanto vai ser sensivelmente um contrarrelógio de duas fases, uma a subir e depois outra a descer, e portanto pode aqui jogar a favor daqueles ciclistas que não são contrarrelogistas puros, como o João, e portanto será uma etapa, será uma última semana em que o Almeida tem que fazer pela vida e tem que sobreviver se quiser ter alguma ambição de vencer o Giro. E se no início desta edição eu não tinha grandes esperanças que isso pudesse vir a acontecer, e ainda colocando aqui algum resguardo quanto a estas ao que poderá vir a acontecer no final de domingo, a verdade é que o Almeida, chegando à última semana com 30 segundos de desvantagem para a camisola rosa tem que ser encarado como um possível vencedor do Giro. Ele, recordemos que ele fez estágios em altitude na preparação para esta corrida, portanto esperemos que na alta montanha ele se sinta melhor do que noutros anos, e a prestação que ele teve na volta à Catalunha deste ano, em que venceu com autoridade uma das etapas e acabou por perder a camisola rosa para o ciclista da Education First, que agora está-me a esquecer o nome, o colombiano.
O Higuita,
exatamente, muito obrigado.
E já não está na Education First, também já está na Bora.
Peço desculpa, isto é... Eu fiz 38 anos, muito obrigado pelos parabéns, mas isto, o Alzheimer, a perda de memória já começa a sentir-se. Mas sim, do ciclista da Bora, o Higuita. Mas notamos aí já na alta montanha que o João já não perde tanto para os principais trepadores. Portanto, eu acredito que, à semelhança do que ele fez no ano passado, na volta à Itália, em que teve uma terceira semana muito forte e que acabou por construir a sua classificação final à base dessa última semana, eu acredito que ele pode estar preparado para fazer uma terceira semana de bom nível, estando em forma, estando passado esses problemas, ultrapassado esses problemas de descida, que serão muito determinantes, e também tendo um bom apoio, o apoio possível da equipa nesta última semana. Eu sei que é um tema muito delicado, eu sei que muitas pessoas têm opiniões diversas. Eu considero que para se avaliar a prestação da equipa que foi escalonada para acompanhar o João nesta volta à Itália, tem que se ter em conta duas coisas. Primeiro, as expectativas que foram criadas pela equipa, como a nossa colega Paula já tinha referido num dos episódios anteriores, que foi colocada uma expectativa de ter a melhor equipa possível, e depois o que é a realidade, e a realidade diz-nos que, de facto, esta equipa da UAE não é uma equipa excepcional. Porque reparemos no caso da Bora, e não falo aqui da Ineos, porque a Ineos não corre dessa forma, não envia ciclistas para as fugas, não tenta vitórias em etapas, está única e exclusivamente focado na corrida à geral. Mas olhamos para a Bora, ou mesmo para a Bahrein, e a Bora e a Bahrein, que são equipas com ambições de vencer e de fazer pódio neste Giro, e não se inibem de enviar ciclistas para as fugas. Leonard Kamna já esteve em fugas e venceu, o Wilco Kelderman também esteve em fugas, a Bahrein já teve Wout Poels e mais recentemente o Santiago Buitrago. Portanto, não são equipas que também se pense que devemos ter... estar todos juntos com os nossos líderes e temos que estar ali porque qualquer coisa possa acontecer, ele tem que estar ali para ser apoiado. Não, eu compreendo que a UAE corra de forma diferente, até porque vencer etapas é uma parte importante do Giro, porque vamos supor que o João Almeida tenha um dia mau amanhã e cai drasticamente na classificação geral, se chegarem ao fim sem uma vitória ou sem um lugar no pódio, temos que considerar que será um giro perdido para uma equipa como a UAE. Portanto, vencer uma etapa também é muito importante, também é uma ambição e tem que ser um objetivo de uma equipa como a UAE. Agora, e tal como o João disse no início, antes da corrida, que ia dar liberdade para os seus colegas procurarem também a glória pessoal, agora também será o ponto de vermos se vão continuar com essa ambição, ou se também vão estar aqui ao lado do João. Eu considero que é muito importante ter uma equipa forte. Só que, em última análise, ou o teu cabeça de equipa, o teu chefe de equipa, tem pernas, ou então não vale de nada, porque eu lembro-me assim, puxando aqui ao meu Thibaut Pinot, se o Thibaut Pinot não tiver pernas, ele pode ter toda a equipa da Groupama à volta, que o que lhe acontece é perder 10 minutos, como já aconteceu no Giro, no Tour. Portanto, Isto para dizer que o João Almeida tem que valer por si, ou seja, tem que ser um bom líder. Obviamente que é muito importante em aspectos determinantes da corrida haver o apoio da equipa, que eu acho que já houve, por exemplo, na etapa de Nápoles. O Covi talvez pudesse ter descido um pouco mais cedo da fuga, mas acaba por descer e acaba por também ser muito importante para ajudar o João a fechar o espaço. O Formol também fez o mesmo na Blockhouse, foi muito importante em colocar o João no grupo antes que a desvantagem fosse muito grande. Portanto, isto é importante, e o Rui Costa também já fez esse trabalho. Portanto, a equipa tem que estar nos momentos chaves. Depois, quando as decisões chegam, é um mano a mano. Obviamente que dá jeito ter como a Bora ou como a Bahrein dois ciclistas muito bem posicionados na classificação geral e depois poder jogar com isso. Aliás, o Jay Hindley diz isso mesmo na entrevista que já está no site da Portuguese Cycling Magazine, que ter o Bookman tão alto, tão subido na classificação geral é importante para poder jogar com ele e se calhar atacar e forçar o Richard Carapaz a ter que responder ao ataque do Bookman e o Hindley basicamente ir nas rodas, assim como pelo Bilbao e o Mikel Landa poderão fazer isso. O João não tem, mas também o Carapaz não tem. Portanto, eu acho que é muito importante ter uma equipa boa, desde que ela seja realmente constituída por ciclistas que sejam de grande valia. Não sendo assim, mas mais do que isso, o João tem que ter as pernas, porque se não tiver as pernas, eles não vão subir com ele ao colo. Obviamente que se calhar, por exemplo, nas descidas, poderá ser importante para ele não perder tanto tempo, ter alguém com que se guiar e que acompanhar a sua roda, e aí se calhar realmente um colega de equipa poderá fazer a diferença entre perder 30 segundos ou se calhar perder só 10 ou 15 segundos.
Relativamente a esse ponto que disseste, o João Almeida ressaltou isso exatamente na entrevista, que os companheiros estão em redor de mim para me ajudarem no que for preciso. A colocação no pelotão é mais importante. Depois, na parte final, é cada um por si. Acho que esta é a mensagem importante e passa-se muito a ideia que parece que todos têm que ser íneos e que se quantos mais gregários tivermos, isso é garantia de vitórias, e parece que muita gente se esquece que no fim o que interessa é... No fim, os líderes é cada um por si. E acho que quem tiver coragem de afirmar que até agora, neste momento, o João Almeida perdeu algum tempo por conta da equipa, acho que está a exagerar na sua crítica.
Sim. E não está a ser justo. Não está a ser justo. Não, não.
Deixa-me só dizer que, eventualmente, o que poderíamos aqui criticar ou apontar uma falha seria na etapa de sábado, na etapa de chegada em Turim. Mas de nós também analisarmos quem é que eram os favoritos à geral que tinham colegas de equipa com eles? O Carapaz estava sozinho. Vimos o Landa e o Bilbao, os dois juntos, que terminaram. E depois vimos o grande trabalho da Bora, porque fora isso, cada um ficou entregue a si próprio. Os outros foram candidatos à geral, certo?
Exatamente. E é assim, pelo Bilbao e o Mikel Landa estavam juntos, mas ficaram atrás do João. Portanto, de nada serviu também ter um colega de equipa. E acho que se calhar tem que se cobrar muito mais uma Ineos, deixar o seu líder tão descoberto numa etapa que poderia ser dramática para o Richard Carapaz. Eu acho que sim, aí tem que se colocar as questões na Ineos, porque a Ineos é que tem a responsabilidade. A UAE, se olharmos para os 8 ciclistas escalonados, e descontando já os dois que são sprinters, que obviamente não vão fazer grande ajuda nas etapas de montanha, são nomes interessantes, mas não são nomes de excepcionais.
Média montanha, mais do que isso. Tirando o Fórmula, média montanha, alta montanha e este tipo de etapas é arriscada. E já agora, para esta última semana, também podemos já começar a perspectivar isso. Ou seja, nós, não, eu acho que, pelo menos, eu não estou à espera de ver um Rui Costa ou ver um Ulisse ali a ajudar o João toda a etapa a subir primeiras e segundas categorias. Obviamente que isso não irá acontecer. Gostava muito que acontecesse, mas não vai acontecer. Tem que ser o João por si. Lá está, o que vocês estão a dizer é mostrar que é o mais forte. E eu compreendo isso que vocês estão a dizer, que é verdade. As pessoas têm a noção que quantos mais gregários, mais hipóteses têm de ganhar. E o João, que comparado com o Carapaz ou com o Hindley, não é tão forte a subir, é mais forte no contrarrelógio. As pessoas tendem a comparar aquilo que aconteceu um pouco, se calhar, com o Tom Dumoulin. Ou seja, ali ter uma equipa para o ajudar, porque ele não é tão bom a subir, porque ele depois no contrarrelógio conseguirá recuperar. E a ideia para este tipo de etapas é minimizar as perdas. Mas lá está, o João, se quer ganhar, se quer fazer um pódio ou se quer fazer um top 5, sabe bem que tem que mostrar que também tem as suas capacidades e acompanhar os melhores, independentemente de se tem mais ou menos colegas de equipa, porque também quando nós chegamos à discussão das etapas em alto, neste tipo de etapas rainhas, assim se pode dizer, por norma, os líderes das equipas estão isolados porque têm que atacar ou têm que responder a ataques, e os seus companheiros que já tiveram a controlar a etapa durante as anteriores montanhas e os anteriores quilómetros tendem a ficar para trás e cada um fica um pouco à sua sorte, se assim se pode dizer.
Sim, eu acho que David, só aqui este aspecto, eu acho que as pessoas têm esta ideia de como a Sky e a Ineos corriam, mas a Sky e a Ineos corriam porque, além de ter esse potencial, essa profundidade no plantel, tinham o melhor ciclista. Porque de nada serviria ao Froome se tivesse dois ou três gregários a puxarem montanha acima e quando chegasse à altura dele atacar, não conseguia fazer as diferenças, não é? Porque nós víamos...
Aliás, isso chegou a acontecer, por exemplo, numa Vuelta, 2014, em que a Sky metia o comboio de montanha e ele perdeu na mesma para o contador.
Exatamente. Portanto, ou o teu cabeça, ou o teu chefe de equipa é realmente o ciclista mais forte, ou um dos mais fortes, ou então de nada vale a pena teres um comboio de montanha. Porque o João até podia ter o Tadej Pogacar como super domestique, que se o João não tinha pernas, não era por ter o Pogacar à sua frente que ia conseguir acompanhar o Richard Carapaz ou seja quem for, não é? Aliás, dentro do UAE já tivemos esse exemplo na Volta à Catalunha do ano passado, penso eu, em que, ou no País Vasco, desculpa, no País Vasco do ano passado, em que quem acabou por ser o líder ou quem estava com a camisola era o Brandon McNulty, e teve que ser o Pogacar, bem que tentou ajudar, mas chegou um ponto em que já não podia fazer nada, não podia correr e teve que ir-se embora, não é? Portanto, eu acho que é muito importante ter ciclistas fortes com o líder, mas eu acho, e faço aqui uma separação, por exemplo, eu acho que o que acontece neste giro não é o que acontecia no giro de 2020, em que nós víamos um Fausto Mais Nada e não querendo, e aí foi o início da GIA, mas nós víamos um Fausto Mais Nada que, ok, não estava a ajudar o João, mas continuava no grupo do João. Portanto, se tens capacidade para estar ali, aliás, mete-te à frente, morre pelo teu capitão e depois acabas por perder minutos. Não é isso que acontece, porque o Formol e o Rui Costa e o Diego Lys e o Covi não estão com o João quando a Bora começa a puxar ou quando a Inês começa a puxar. Não, não é isso, nem se dá esse caso. Portanto, não são ciclistas com essa capacidade para se manter no grupo.
Sim, mas diga-se, eles só não tiveram na etapa de sábado, que foi o que foi para todas as equipas, porque no Blockhaus eles tiveram, quando o João deixou de estar apoiado, o único. Quem é que estava no grupo? O único gregário era o Richie Porte. Agora tinha muita gente, mas agora até a etapa do Blockhaus, todos eram líderes à partida. Depois é que se ia decidir quem é que ficava para trás e quem é que ficava para a frente. Como se costuma dizer, a estrada ia decidir e decidiu a favor do Jay Hindley, por mais que o Emmanuel Buchmann ainda esteja dentro do top 10. Por isso, as pessoas reclamam muito, mas se calhar, se a UAE trouxesse este giro, o Soler e o Ayuso, já iam reclamar que o João tinha dois colegas de equipa que eram se a UAE viesse a este giro, da mesma forma que veio agora, com três líderes à partida e que depois é que se ia decidir,
Exatamente.
também ia ser o fim do mundo na mesma.
Exatamente.
Íamos estar a olhar para os dorsais, a dizer quem é que era o dorsal número 1, quem não era, por exemplo.
Eu acho que isso seria mais prejudicial para o João,
Para o
porque
João, sim.
já tivemos o que se passou no ano passado, em que houve aquela liderança repartida com o Remco e todas as confusões que é pública. Eu achei bem não terem convocado, por exemplo, o Ayuso, em que foi notório, na Volta à Catalunha, que havia ali um choque de egos, e acredito que o Soler também por ser da mesma nacionalidade, embarcasse pelo Ayuso. Portanto, eu acredito realmente que até é mais favorável ao João não haver quem dispute a sua liderança.
Terminado aqui esta discussão, sempre que traz muita polémica, aliás, remetendo também para o que disse o João Almeida, que o povo português gosta muito de falar sobre tudo, utilizando um bom ditado português, acho que o João Almeida quis dizer foi: quem está de fora racha lenha. Por isso, acho que é um bocadinho verdade. Pronto, a minha posição, acho que toda a gente já a sabe. Mas vamos, se calhar, passar aqui a olhar um bocadinho para quem é mesmo a nossa aposta para vencer. Já fomos dando aqui um bocadinho essa toada, começando pelo Nuno Neves. Já falaste um bocadinho sobre, não é? O Carapaz assume aqui os seus méritos de líder, de corredor mais cotado. É a tua aposta para vencer este giro, Richard Carapaz?
Eu continuo a dizer, foi a minha aposta no nosso episódio de antevisão para os nossos patronos, e eu acredito que seja realmente aquele ciclista que é o mais capaz, e eu vejo também a evoluir num crescente forma ao longo desta semana. Mas fico também um pouco preocupado, e só puxando aqui a cassete um bocadinho atrás ao que tu disseste nisso do Blockhouse, a verdade é que realmente ele teve o Richie Porte, mas com que tempo é que o Richard Carapaz chegou ao fim de vantagem para os seus mais diretos adversários? Não chegou, porque houve um sprint com 5 ou 6 ciclistas, portanto nada valeu ter um gregário se depois também não fazes a diferença. Mas voltando agora ao tema atual.
E aliás, e se calhar vamos bater naquilo que já dissemos. Nas duas oportunidades que houve, o Jay Hindley já o bateu.
Exatamente. Portanto, aí é isso é que me deixa aqui um bocadinho. Eu continuo a dizer que o Carapaz, até pela experiência e pela equipa que eu acredito que a Narros não vá ser surpreendida da mesma forma como foi na etapa de sábado, eu continuo a dizer que o Carapaz será o mais forte. Até porque já sabe o que é ganhar, e isso. E tem a camisola rosa, e estes dois aspectos não são suficientes. Ou seja, nós sabemos que a camisola rosa dá sempre aquela forcinha extra, e o facto de tu saberes, perdão, de tu saberes o que é que tens que fazer para ganhar também será muito importante para gerir alguns momentos mais de tensão ou de preocupação. E portanto eu vejo o Richard Carapaz como mais forte, mas o Jay Hindley com muitas possibilidades para poder fazer aqui uma surpresa, se bem que ele terá que realmente também bater e ganhar mais tempo ao João e ao Richard Carapaz, se quiser ter algum sucesso no contrarrelógio final.
Nuno, o outro, porque não é o Neves ou o Ferreira. Concordas aqui com o Nuno Neves? Carapaz, no fim vai-se notar a experiência, vai-se notar uma equipa mais habituada a estas leads? Achas que o Carapaz parece-me aquela aposta um pouco mais segura e mais lógica? E parece que, e também falando por mim e do que vou lendo, há quase que uma certa dificuldade em apontar um novo vencedor de uma grande volta. E quando há um como o Carapaz, que já ganhou, parece que é sempre a aposta mais segura.
E também, embora isto tenha estado excelente até o momento e a surpreender-me, eu ainda tenho aqui algumas reservas para o que vai ser o Jay Hindley nesta última semana. É certo que ele fez o segundo lugar que fez no Giro 2020, mas também foi, conforme há pouco o Nuno estava a dizer, aquelas condições especiais, aquele giro com muitas ausências, disputado em outubro, portanto, foi um giro diferente. E desde então, praticamente até à Catalunha, nesta temporada, o Jay Hindley tinha tido discreto em 2021 e no início deste ano tinha estado muito discreto. Voltou a surgir em bom nível na Catalunha, e agora aqui no Giro tem estado a comprovar. E por causa disso é que eu também concordo com o Carapaz, por toda a sua experiência, a questão da equipa, o seu palmarés, já ter vencido o Giro, segundo lugar na Vuelta, terceiro no Tour, campeão olímpico. e para juntar aqui um ingredientezinho extra, está em final de contrato, certamente que renovar um contrato ou tentar um novo contrato com uma outra equipa depois de vencer um giro terá condições, se calhar, diferentes do que não vencendo um giro, digo eu. Portanto, o Carapaz acho que é o nome mais forte para ter que apostar em alguém. Já no início acho que era um bocadinho consensual, e nós aqui também no nosso episódio falámos nisso, o Carapaz era o nome mais forte. Eu continuo a atribuir a maior percentagem para a vitória final, embora o Indra tenha estado a surpreender. E na montanha nós vimos que ainda não houve diferenças entre eles, porque o Carapaz já tentou, mas não conseguiu fazer diferenças. E se houver novas chegadas em alto, com pequenos grupos, mano a mano, o Indra aparenta estar mais forte que o Carapaz no sprint, e poderá conseguir aqui ainda ganhar mais alguns segundos que poderão fazer a diferença. No entanto, a questão do contrarrelógio, ele terá sempre de ganhar bastante, porque ele vai perder sempre para o Carapaz. Portanto, a aposta mais segura de fazer, que acho que é um bocadinho mais lógica, é no Carapaz, e é nesse ciclista que ele, se tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria. Mas o Hindley também é um nome forte, são os dois nomes mais fortes que eu vejo para vencer o giro. Mas o Hindley, eu ainda coloco aqui algumas reservas do que ele poderá fazer esta última semana, pelo que ele não fez em 2021 e no início desta temporada. Ou seja, o Hindley surgiu, obviamente que ele não surgiu em 2020 do nada, nós já conhecíamos o G. Hindley, o G. Hindley já tinha feito bons resultados, nomeadamente isso o 23, só que o G. Hindley desde esse giro desapareceu praticamente, ao contrário do João e de outros ciclistas que também disputaram nesse giro e de uma certa forma foram correspondendo às expectativas o ano passado e nesta temporada. O Hindley voltou agora aqui a surgir em bom nível e a surpreender. Vamos ver, mas acho que a aposta mais segura em quem eu acho que vai ganhar de uma maneira ou de outra será o Carapaz, embora se o coração mandar, certamente nós todos nós sabemos quem é que escolhemos para ganhar.
Olha, e sobre isso que tu disseste, o Hindley, ele já tinha dito quando ganhou a etapa do Blockhaus, mas hoje também referiu, ele tem a ver... Acho que também quando se ganha depois é mais fácil falar sobre isto, mas ele podemos dizer que abriu o coração e disse que de facto 2021 foi um ano muito duro para ele e que estava a ser frustrante, porque vinha do segundo lugar e no giro de 2020 não estava a conseguir fazer o melhor que podia, e que este giro está a ser a prova para quem o criticava, mas... ele a realçar que está também a ser a prova para ele mesmo, que ainda tem aquelas pernas que ele às vezes duvidava que poderia, que levaram àquele segundo lugar no giro de 2020, que ele duvidava que às vezes ainda tivessem lá. Eu, Nuno Martins, eu lembro quando o De Gendt venceu, ele também disse alguma coisa do género, que ele já não acreditava que quando ele venceu aquela etapa em Fuga, que já, também ele já tinha dúvidas se ainda tinha as pernas para vencer. E acho que é uma coisa que, felizmente, os desportistas em geral, a sociedade em geral, e nós vemos aqui, neste caso, os ciclistas, vão falando mais à vontade sobre estes fantasmas que eles próprios têm, de as dúvidas que eles também têm sobre as suas performances, sobre quando nada está a correr bem. E às vezes as pessoas gostam muito, adoram falar sobre isso, como se o ciclista ou o desportista não soubesse que ele não está no seu melhor, como se eles estivessem felizes por não estar a conseguir dar o seu melhor. Estas histórias, estas voltas por cima também são o que fazem o nosso desporto.
Sim, e acho que isso é uma das coisas mais cativantes e é uma das coisas que me atrai mais no ciclismo, que é esse lado humano, e que felizmente hoje, nos últimos anos principalmente, os ciclistas têm aberto mais o coração e sido um pouco mais honestos com a sua vida e com aquilo que passam. Eu lembro quando fizemos o episódio especial, quando fizemos o episódio diário da vitória do Thomas de Gendt para os nossos patronos, eu falava mesmo disso, que não tinha esperança nenhuma de alguma vez ver o Thomas de Gendt a vencer, porque realmente ele próprio demonstrava isso nas entrevistas que dava. No ano passado dizia que estava a fazer os melhores números de sempre e que não conseguia. O próprio Nibali também já disse isso no ano passado, que os números estão lá, os melhores números da minha carreira estão lá, mas eu não consigo acompanhar. E de facto, às vezes pode ser uma questão mental, pode ser um bloqueio que exista e que os ciclistas tenham que ultrapassar, e a conversa sobre a saúde mental é algo que me é muito querido e que eu gosto muito de falar, e fico feliz por ver os desportistas em geral e os ciclistas em particular cada vez mais abrirem o seu espaço privado e derrubarem esse muro de que são super homens e que não só fazem maravilhas com o seu físico, mas também que têm uma capacidade mental à prova de bala. E não é assim. Nós todos enfrentamos dificuldades na nossa vida, nas nossas profissões, nas nossas relações, e isso muitas vezes também se repercute no nosso dia-a-dia, na forma como nós interagimos com as pessoas, na forma como nós fazemos o nosso trabalho. E os ciclistas não são diferentes, se calhar até um pouco mais fragilizados, porque isto é um desporto coletivo que acaba por vencer só um. Por muito que se diga que a equipa é muito importante, mas a verdade é que no domingo só um é que vai vestir a camisola rosa. E isso torna um desporto que é coletivo também, às vezes, com essa ambivalência. Portanto, não podem vencer todos. Os que vencem realmente são muito raros. Os que vencem grandes voltas ou etapas nas grandes voltas são ainda uma raridade ainda maior. E, portanto, às vezes ter que gerir isso é muito complicado para um ciclista. E estamos a falar de ciclistas. Eu há pouco dizia que tinha 38 anos. O Pouso Vivo tem 39, acho eu. Acho que ainda não tem 40. O Valverde tem 42. Portanto, não... O resto são todos mais novos que eu, portanto, e eu às vezes penso, onde é que eu com 25 anos, que acho que é a idade que o João tem, 24 ou 25 anos, 24 exatamente, eu com 24 anos, onde é que eu estaria? Como é que eu teria arcabouço mental? Já não falo físico porque não tinha, mas onde é que eu tinha arcabouço mental para resistir a 3 semanas de extrema dureza, de extrema privação, e estar na luta por uma das grandes corridas do mundo. É muito difícil, e fico muito feliz por Thomas de Gante ter falado isso. Mesmo ainda hoje ouvi algumas declarações do Tom de Molan, que também já desistiu do giro, que também tinha que se reencontrar porque não estava a conseguir transformar o trabalho em resultados, e fico muito contente que também isto aconteça com o Jay Hindley, e ele diz isso realmente nas declarações que já estive a ler, que não quer ser como se diz na gíria da música, One Hit Wonder, e quer provar que realmente tem qualidade e que aquilo não foi só um acaso. Ele é um bom ciclista, e é muito importante eles abrirem-se dessa forma, mostrarem também as suas fraquezas, porque as têm. Não são super homens nem são deuses, e é muito importante ele, Thomas de Gante, outros ciclistas que estariam afastados, mesmo o Giulio Ciccone, que disse que ontem foi a vitória mais bonita da sua vida, e ele que curiosamente no Giro de Itália vence de 3 em 3 anos, não é? Ele venceu em 2016, 2019 e em 2022, portanto à partida terá que esperar por 2025 para voltar a vencer. Portanto, acho que é muito importante para um ciclista ser honesto com isso, porque também ajuda as pessoas que olham para eles como ídolos ou como pessoas a seguir, porque inevitavelmente isso irá acontecer, e olha-se para eles não como alguém inalcançável, mas como alguém que é como nós, simplesmente decidiu fazer mais esforços do que nós e que tem melhores capacidades físicas do que nós. Porque eles são pessoas como nós, são humanos e têm, apesar da extrema dureza que têm que suportar para fazer a sua profissão, que é ser ciclista profissional, também têm os seus dias maus e os seus dias que se calhar não querem estar a correr e que preferiam estar em casa a ver um filme. E acho que isso é muito bom para quebrar esse mito e essa barreira que existia, penso eu, entre os comuns mortais e os desportistas de alto rendimento.
Sim, e tu falaste da privação de 3 semanas. É que a privação não é só de 3 semanas. 3 semanas sim, é o tempo. É o tempo de não esquecer. Eu costumo sempre dizer, quando se fala, quando falo com qualquer pessoa sobre desporto, e discutem-se os valores que eles ganham e a dureza, que ser desportista é um trabalho 24/7, porque isto não é como eu hoje que saí do escritório, bati a porta às 7 da tarde e só tenho que preocupar amanhã às 9 da manhã quando voltar lá a entrar, ou às 9:30. Eles têm que... Todas as refeições deles são importantes, tudo que eles bebem é importante, o descanso deles é importante, isto não só no ciclismo, no desporto em geral. E depois as pessoas falam com um certo desprezo sobre o que fazem os desportistas, e a mim causa-me alguma impressão, como me causam outras coisas. Ainda ontem, infelizmente, este giro tem sido uma provação para mim, né? enquanto adepto,
e ouvinte,
e ainda ontem eu ouvi o diretor da Eurosport Portugal a incentivar, atenção, não estou a inventar textualmente, ele disse: a Huawei Emirates importa-se muito com a opinião dos portugueses nas redes sociais, por isso é hora de ir lá perguntar se este apoio é suficiente. E a dizer que a Huawei não deveria trazer ciclista X, ciclista Y. Curiosamente, o problema até ontem eram os ciclistas que iam para a fuga, mas ontem teve um ciclista português na fuga, por isso ciclistas na fuga já não podiam ser o problema. Teve
fazia que parte da estratégia, como o Zé Azevedo explicou, fazia parte da estratégia.
Não, a questão. Eu não tenho dúvidas que poderiam não fazer parte da estratégia. A questão é que o comentário muda consoante. Para começar, o comentário roda apenas em torno de um ciclista, só. Isto não é o Giro de Itália, é o Giro da Almeida. E depois também as opiniões mudam consoante a coisa vai dando para um lado ou para o outro, não é? E só interessa isso. Mas pronto, mas a opinião não me interessa. Agora, ver uma pessoa a incentivar que os adeptos vão reclamar nas redes sociais, isto era quase como se ontem quem estava no comentário do City, o Aston Villa, na televisão portuguesa, fosse incentivar as pessoas a irem reclamar às redes sociais do clube porque não jogou o jogador tal. Por acaso, acho que os portugueses até jogaram todos, mas pronto.
Eu percebo o que tu estás a dizer, e acho que isso, ou seja, essa postura que se tem muitas vezes vê-se em canais dedicados a um clube, não é? É muito mais essa tendência de vermos um tribalismo. E a responsabilidade aqui, e falando agora também como jornalista de profissão, nós temos uma responsabilidade com o público, e acho que não podemos esquecer que temos um canal aberto durante 5, 6 horas para uma vasta audiência, e também temos de ter alguma responsabilidade naquilo que dizemos. E eu percebo perfeitamente que seja natural puxar-se pelo João, porque vê-se isso em todos os desportos em que entra alguém, um português ou a seleção nacional, acaba-se por haver sempre uma valorização do que é nosso. Eu percebo perfeitamente isso, mas não às expensas de outras pessoas, ou criticando, seja o que for, porque não podemos esquecer que, acima de tudo, somos profissionais da comunicação e temos alguma responsabilidade com o nosso público, e também temos que ter algum distanciamento. Eu compreendo e aceito, e eu, enquanto adepto, também quero que o João, no domingo, seja o vencedor, e farei uma grande festa, sem dúvida, mas eu não estou a comentar, e portanto, se eu estivesse a comentar, obviamente poderia puxar pelo João, poderia colocar algumas questões, como nós aqui também já colocamos no nosso episódio diário, penso eu que foi no diário, porque são tantos episódios que depois uma pessoa acaba por baralhar, mas que fiz com a Paula, em que, por exemplo, na etapa do Etna, questionamos onde é que estavam os ciclistas. A subida não era assim muito, muito difícil, não era um bom caos, e a certa altura o João estava muito isolado muito cedo, podendo correr o risco de ter um problema mecânico e não ter ninguém que o ajudasse. Ok. Nós questionamos isso e eu acho que isso também é importante, faz parte da profissão, também questionar, será que a OAE teve uma boa estratégia, será que não teve? Agora, estar constantemente a dizer que não tem equipa, que eles não devem estar na fuga, mas graças, eu não vejo o Eurosport alemão, ou australiano, ou espanhol, para eles estarem a questionar também, porque é que o Wout Poels ou o Buitrago da Bahrein estão nas fugas, ou porque é que o Lennart Kamna e o Kelderman estão nas fugas, quando eles têm ciclistas que também estão na geral que também têm ambições, não é? Não vejo isso e portanto eu acho que também temos que ter um bocado de tento e perceber que nós temos alguma responsabilidade. Nós não somos as pessoas que estão no café a ver o ciclismo e a mandar os habitats, nós temos um pouco mais de responsabilidade e quanto isso não percebo perfeitamente que se puxa um bocadinho a brasa à nossa sardinha, mas também alto lá que isto também não é a casa da mãe Joana.
Não, eu posso, pá, posso discordar das análises e tudo mais, mas acho que incentivar a que as pessoas vão reclamar às redes sociais é um...
Oh, David,
são muitas linhas vermelhas que são ultrapassadas.
Até porque as pessoas nem precisam de incentivo. Infelizmente, temos visto nos últimos anos que, e já vem desde o Giro 2020, vão automaticamente para as redes sociais dizer coisas inacreditáveis. E, na pior, em último caso, na minha opinião, isto até acaba por ser mau para o próprio João.
E depois isto é... E depois é uma coisa que não sei porque é que nós portugueses temos isto, parece que sempre que se tem que falar do João Almeida temos que pôr a bandeira às costas, pôr a portuguesa a tocar, citar um canto dos Lusíadas antes e só depois é que podemos dizer alguma coisa. E quem diz João Almeida diz de outros, porque há sempre uma teoria da conspiração, sempre que um desportista português está envolvido na coisa. Mas, antes de irmos, há aqui dois. Eu vou fazer também a minha aposta para quem eu acho que vai vencer. E eu, depois de ouvir a entrevista do Jay Hindley hoje, ele. Pá. O tipo tem uma. Tem uma boa disposição e um bem-estar contagiante. E eu já fiquei a gostar muito dele em 2020. Por isso a minha aposta vai para vencer para o Jay Hindley, mas claro, se o João Almeida vencer eu também vou estar aqui,
vai estar
vou,
contente.
Vou estar contente, vou ser o primeiro a vestir a bandeira portuguesa e a pôr o hino a tocar. Mas olha, antes de irmos, Nuno Ferreira, sei que tens aí outra notícia, porque estamos todos sobrevados com o giro para nos dar sobre algo que aconteceu esta segunda-feira, porque há uma nova recordista da hora.
Sim, até notícia, e ia ser para manter um pouco em Itália, que a notícia inicialmente que eu ia cá trazer era relacionada com o Filippo Ganna, que ele vai tentar bater o recorde da hora, embora isto vá só ocorrer imprevisto, está previsto para agosto, mas depois do giro, ou seja, isto não é daqui a 3 meses, portanto, isto no ciclismo 3 meses ainda é muito tempo. O recorde da hora ficou ali em voga em 2014, quando o Jens Voigt conseguiu bater o mesmo. Este recorde já não era batido há algum tempo. E desde então já foi batido pelo menos mais 5 vezes, ou seja, pelo Mathias Brandl, pelo Ron Dennis, o Alex Dowsett, o Bradley Wiggins e atualmente o detentor é o Victor Campanert, que tem o recorde de 55 km e 89 metros. No ano passado, o Alex Dowsett tentou recuperar o recorde, mas não conseguiu, porque ficou a 534 metros. Curiosamente ou não, o próprio Vitor Campanert diz que para ele não será surpresa se o Ganna vier a esmagar o seu recorde, como por exemplo 57 km e 500 metros, e esse pode ser o recorde para muitas décadas e que ninguém o tentará bater. Isto como ainda falta aqui alguns meses até agosto, isto vai ser depois do giro, está previsto ser para 23 ou 24 de agosto, mas isto no ciclismo é muito tempo, pode acontecer um azar, uma coisa qualquer ao Filippo Ganna na altura, e se tal suceder, certamente que nós aqui no nosso podcast poderemos voltar a falar.
Mas ou até alguma alteração do calendário.
Do calendário,
com a equipa,
exatamente. Não? Não é necessário ser nesta data, ele pode para o fim do ano ou algo do género, mas o que não é preciso esperar foi o que aconteceu hoje, curiosamente, que foi a Ellen van Dijk, exatamente, da Trek Segafredo, que é a atual campeã da Europa de estrada, que conseguiu bater o recorde da hora. O recorde era da britânica Jocelyn Loden, que tinha conseguido fazer 48 km e 405 metros em setembro do ano passado, e hoje neerlandesa conseguiu fazer 49 km e 254 metros. O que é que podemos aqui destacar? Destacar que este recorde foi conseguido com uma coisa que eu considero interessante, foi transmitido em direto nas redes sociais da Trek Segafredo, no YouTube e nas outras redes sociais, foi comentada pela Elizabeth Dynan e pelo Jens Voigt, também, que é um dado bastante curioso. A pista onde ela conseguiu bater este recorde foi no Velodrome de Gretchen, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa, na Suíça, que é curiosamente o velodrome, ou o circuito, ou a pista onde está previsto o Filipe Ganho também tentar bater, porque isto aqui no recorde da hora, aqui há algumas questões relacionadas com a pista, com maior altitude, menor altitude, tal como no passado já houve assim alguma polémica por causa que a UCI não tinha isto muito bem regulamentado e havia aqui a questão das posições aerodinâmicas que durante algum tempo fez com que esta questão do recorde da hora não fosse muito levada a sério. Mas aqui deste destaque do dia de hoje é o facto dela ter conseguido bater o recorde, pode incentivar outros ciclistas da atualidade também a bater o recorde. E um último destaque que me considero aqui bastante interessante é que isto, a equipa da Van Dijk fez uma parceria com a Greenope, uma fundação suíça sem fins lucrativos, que tem como objetivo social ajudar as crianças que sofrem de cancro e as suas famílias. Os fundos que conseguiram angariar durante a transmissão desta corrida vai reverter para esta associação, ou seja, para além da questão de Ellen Van Dijk ter conseguido bater o recorde da hora, também tivemos aqui uma questão de permitir às pessoas verem de forma gratuita através das redes sociais, do YouTube e das outras redes sociais, e também uma questão de caráter social que fica sempre muito bem e também é sempre de destacar. Foi por isso que eu vi esta notícia primeiro relacionada com o Filipe Ganna, mas hoje quando vi que ela, ou melhor, eu vi isto ontem que a Ellen Van Dijk ia tentar através das redes sociais da Ellen Van Dijk e hoje fiquei atento e vi que ela conseguiu, portanto, como ia destacar, decidi trazer esta notícia também para descomprimir um bocadinho do giro, porque vai ser uma última semana intensa e recarregar aqui um bocadinho de baterias, falando aqui sobre um outro tema, para o que vem aí.
É, recarregar baterias a fazer 40 e tal quilómetros num velódromo. Sim, sim, senhor.
Uma coisa simples.
A não ser que seja como aqueles carros elétricos, né? que enquanto andam vão recarregando a bateria.
Eu não sei se é Ellen Van Dijk que recarrega a bateria, mas que tem ali... Que tem um motor que dura, dura e dura, isso é verdade. Porque ela, para além de campeã europeia, é atual campeã do mundo
de contrarrelógio.
Por isso, não sei, Nuno, tu referiste que pode abrir portas a que alguém tente bater o recorde.
Não vai ser
não
fácil.
Sei se será não sei se será é propriamente fácil, porque entre as senhoras que estão agora a competir.
Sim, já tem alguma. Sim, eu não sei o que queres dizer, David, mas há uma nova geração, como nós sabemos também, já está a começar a surgir no ciclismo feminino. Isto aqui também pode ser mais um motivo. Nós víamos muito que o ciclismo de estrada, os ciclistas focavam-se nas grandes voltas e nos campeonatos do mundo. Aqui a questão da hora, volta e meia volta a surgir, e poderá ser mais um ingrediente, até para a questão das marcas, dos patrocínios, e é sempre um evento. E hoje gostei da cobertura, estavam algumas pessoas presentes no velódromo, não estava cheio, mas estavam algumas pessoas, as pessoas que estavam a comentar ajudaram, que eram pessoas que percebiam do assunto, e pode ser algo que no futuro, com outros nomes, seja no feminino ou no masculino, podem ainda ter aqui uma maior projeção.
Mas é impressionante a mudança também que as redes sociais vieram trazer. Tu falaste ali do que aconteceu em 2014. Eu lembro-me que, na altura, o recorde da hora já não estava em voga há muito tempo. Depois a UCI fez ali umas alterações nos regulamentos. E quando o Voigt e o Brandl foram tentar fazer as tentativas dele, todas as pessoas que viam ciclismo, nós paramos para ligar a Eurosport e estar ali uma hora a ver um gajo dar voltas ao velódromo. E agora com as redes sociais as transmissões são muito mais interativas.
Peço desculpa, se não me engano, o Jens Voigt ia acabar a carreira, ou já tinha acabado a carreira, certo? Já não tenho bem a certeza, acho, mas acho que era assim, qualquer coisa.
Foi
tinha
uma coisa
esse ingrediente extra, se assim se pode dizer.
Foi uma coisa desse género. E depois até... E chegou a ser um recorde tentado por várias pessoas. Lembro-me do Tomás Dekker fazer também uma tentativa no México, uma coisa assim.
Foi onde conseguiu também o Vitor Campanert, foi no México que ele atualmente conseguiu. Porque há essa questão que é relacionada com a altitude, também há aí algumas questões, e colocaram essa questão ao Gana na notícia que eu vi na Gazeta dello Sport, mas o Gana diz que vai tentar bater o recorde onde hoje conseguiu o Aaron Van Dijk, na Suíça.
E até porque, vamos lá ver, o Gana é uma... Nós, para quem não conhece, é também uma máquina na
pista.
Na pista, ele acho que... já não é campeão do mundo de perseguição individual, porque perdeu esse título no ano passado. O campeão é o Jonathan Milan, corredor também que faz estrada na equipa da Bahrein, mas foi ele o grande motor da seleção italiana, que bateu o recorde do mundo da perseguição individual nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que aliás foi um dos grandes objetivos da temporada passada dele, era exatamente ganhar essa medalha olímpica. Colegas, muito obrigado.
Correu entre nós.
Foi uma bela hora.
Sim, não nos trocamos nem nada com Nunes, portanto.
Ah, okay.
Os Nunes não ficaram trocados. A todos que nos estão a ouvir, se quiserem todos os dias ter assim este gostinho, patreon.com/pcmptmag, podem subscrever um dos nossos planos. O plano de 2€ tem acesso a todos os episódios que foram até agora, ou seja, imagine, vocês estão aqui com uma grande ressaca do giro, ainda ouvem tudo o que aconteceu até agora, e acompanhar o que falta desta última semana, que é a semana decisiva, porque estas decisões entre o Almeida, o Carapaz, o Hindley, e ainda a Holanda, e ainda o Nibali, que parece que ganhou uma parece que apanhou ali a estrelinha do Super Mario e ganhou uma nova vida agora para o fim deste giro. Por isso, passem por lá e podem acompanhar-nos diariamente, e se subscreverem o plano de 4€. Já vão um bocadinho atrasados para o jogo das apostas, já vão começar um bocado tarde, mas ainda têm direito ao sorteio do livro que nós vamos fazer no final deste giro. Por isso, já sabem, acompanhem-nos por lá, se não, semanalmente nós estamos aqui a falar de ciclismo convosco, e vamos estar na próxima semana a fazer o rescaldo deste giro, que desejamos que tenha uma vitória portuguesa. Olhem eu a fazer para o João Almeida. Obrigado a todos, até para a semana.
Bota-lume.